Muito boa tarde. Senhores deputados, temos hoje o Movimento de Justiça para Pensionistas e Reformados. Muito obrigado pela vossa presença. Hoje temos menos deputados, porque neste momento está a decorrer uma audição com a Sra. Ministra da Saúde. Portanto, esta semana é uma semana intensa em termos de audições no âmbito do Orçamento de Estado para 2025. A nossa audiência de hoje irá decorrer da seguinte forma. Portanto, uma intervenção inicial de 5 minutos, depois os seus deputados têm uma intervenção por grupo parlamentar de 3 minutos e depois uma resposta final com máximo de 8 minutos. Portanto, os senhores podem dividir estes 5 minutos, obviamente com alguma tolerância, e depois os seus deputados farão a sua intervenção e, no final, 8 minutos. Temos connosco o Sr. António Lourenço, o Sr. João Coutinho, Manuel Santos, Isabel Feijó, Luís Ferreira e José Costa. Está certo, não está? Muito obrigado. Então dou a palavra ao Sr. António Lourenço. É isso? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós optámos por deixar uma mensagem aos senhores deputados que vai ser lida, porque a restrição do tempo a tal obriga. E, portanto, para não nos perdermos no essencial da nossa mensagem, vamos ler essa mensagem, se não se importar. E depois, então, nesse caso, responderíamos posteriormente às questões colocadas pelos senhores deputados. Senhor Presidente, senhores deputados, em nome do Movimento de Justiça para Pensionistas e Reformados, que representa e interpreta os anseios legítimos de mais de 120 mil pensionistas e reformados de 2023, duplamente discriminados, em resultado da norma contida na Lei 52 de 2007 e da aprovação e promulgação recente do Decreto-Lei 74 de 2004, 24 de 21 de outubro, gostaríamos de agradecer sinceramente a oportunidade que nos foi concedida nesta audiência com a COFAP, que nos permite, por um lado, dar a conhecer e analisar as posições fundamentadas em estudos do movimento JPR e conhecer a posição dos diferentes grupos parlamentares, tendo em vista resolver uma enorme injustiça desde longa data em sede do debate na especialidade do Orçamento para 2025. Estamos ainda longe de ter resolvida esta inaceitável iniquidade devido à exclusão flagrante e incompreensível dos pensionistas de 2023, os únicos que não tiveram até hoje qualquer atualização da sua pensão e que sofrem na plenitude os efeitos da inflação acumulada desde 2021, que neste momento ultrapassa já os 15%, sem considerarmos o grupo dos bens alimentares, os encargos com habitação, onde o aumento foi muito superior. Por isso, apelamos a que mantenham a determinação no debate, em certa especialidade, na COFAP, onde os grupos parlamentares, num quadro de diálogo responsável e solidário, poderão viabilizar uma solução que corrija esta inaceitável injustiça para quem ficou excluído e ostracizado. Os que tiveram a coragem de suscitar o problema existente desde 2007, visando a sua resolução estrutural, podem ter conseguido parcialmente esse objetivo, mas ficam, como a comunicação social já vulgarizou a nossa expressão, ficam entalados entre os pensionistas de 2022, que tiveram amplos direitos conforme quadro que remetemos à COFAP e à Comissão de Trabalho e Segurança Social, e os de 2024, que tiveram o seu problema resolvido em outubro passado com o decreto-lei do Governo, que verão o seu problema resolvido graças ao trabalho insano daqueles que, de 2023, que contra ventos e marés lutaram por esse objetivo. Os reformados de 2023 sentem-se esquecidos e excluídos. Por isso, confiamos na determinação, na sabedoria, na sensatez e na capacidade de compromisso dos grupos parlamentares para se encontrar uma solução justa que não deixe um grupo tão significativo de cidadãos excluídos e marginalizados de um direito inalienável. Consideramos que não há razões do foro económico ou financeiro que possam ser invocadas para justificar esta injustiça, embora possam ter sido elas que condicionaram a decisão recente do Governo. Não obstante, o Ministro das Finanças veio afirmar no dia a seguir à aprovação em Conselho de Ministros do Decreto-Lei que não é uma questão de valor. Pois não, o montante equivalente ao imposto de selo do IRS Jovem ou o IMT do IRS Jovem não pode ser uma questão de valor. Não é de todo um valor incomportável, conforme afirmou a Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social. E nós podemos dizê-lo porque já fizemos uma análise multidimensional e apurámos com rigor e responsabilidade o impacto financeiro da medida. Como sabemos, os senhores deputados sabem-no bem, houve em 2023 um excedente recorde da Segurança Social no valor de 5,6 mil milhões de euros, montante para o qual os pensionistas desse ano ainda contribuíram. Cerca de 1% desse montante pagaria os aumentos devidos àqueles. Na verdade, os pensionistas de 2023 são contemporâneos do recorde de excedentes acumulados pela Segurança Social, bem como do recorde do valor da sua carteira, que no final deste ano ultrapassará 45 mil milhões de euros, que faz com que Portugal compare de forma invejável com qualquer país da OCDE. Mas, apesar disto tudo, ficaram excluídos desses benefícios para os quais, como disse há pouco, ainda contribuíram. Ao alterar a lei, o Governo abriu um precedente para os reformados de 2024 e anos seguintes, conforme nós defendíamos, mas era 23, 24 e anos seguintes, que deverão ter aumento no ano seguinte ao início da sua reforma, mas não poderia excluir os reformados de 2023. Esta exclusão é, não no nosso entendimento, mas no entendimento de constitucionalistas ouvidos, uma discriminação socialmente injusta, ferida de grave inconstitucionalidade por violação dos princípios constitucionais da tutela da confiança e da igualdade. Consideramos que o Parlamento ainda pode fazer justiça e dignidade a estes 120 mil cidadãos reformados. Assim, haja vontade política e sensibilidade. Se assim for, ainda podemos ir a tempo de obter justiça. Ainda acreditamos. Tudo faremos para que se faça justiça. Porque, como quem disse algum dia, só é derrotado quem desiste de lutar e nós não iremos desistir. Esperamos de todos os grupos parlamentares uma atitude justa, digna e solidária em prol desta causa. Esperemos que, ainda em 2024, e em sede do debate no orçamento, seja possível, pela ação conjugada dos grupos parlamentares, a aprovação de uma solução justa, digna e verdadeiramente estrutural. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado. Darei a palavra aos Srs. Deputados. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e também o Sr. António Lourenço e todos os demais representantes aqui do movimento aqui presentes. É um gosto revê-los, porque já tivemos a oportunidade de nos encontrar numa audiência com o grupo parlamentar do PSC. Por isso, digamos que nada que direi agora que será uma surpresa. Portanto, já tivemos esta abordagem. Estamos naturalmente sensíveis àquela que é esta vossa justa reivindicação. Tanto estamos sensíveis que fomos nós próprios, digamos, o governo que apoiamos, que ao fim de todos estes anos resolveu efetivamente este problema que se arrastava há demasiado tempo e que nos últimos anos acabou por ter uma maior expressão, sobretudo pelos níveis de inflação que temos tido mais recentemente. Isto para dizer, portanto, efetivamente estamos muito sensíveis e começaria por sublinhar que efetivamente o grosso, a grande parte do problema está resolvido daqui para a frente e reconhecemos que efetivamente esta causa que defendem acaba por, digamos, há aqui um conjunto de pessoas que acabam por não beneficiar desta medida. Portanto, também temos de ter aqui em consideração que, portanto, os governos governam para o presente e para o futuro e não para corrigir todos os erros do passado. Portanto, o governo entrou em funções em, salvo erro, no dia 2 de abril de 2024 e aquilo que se espera é que tome medidas a partir dessa data. pese embora, e a medida foi tomada nesse sentido, efetivamente a partir de 2024 resolver esse problema, pese embora essa circunstância, reconhecemos que há aqui de facto, com uma expressão que dizem que é entalados, portanto que se sentem, há uma solução efetivamente para todos os pensionistas que se tornam como tal pensionistas a partir de 2024 e daí para a frente, portanto todos em futuro beneficiarão desta medida. Num passado mais distante a questão não é tão relevante porque houve várias outras formas de corrigir isso, nomeadamente a inflação também não era assim tão elevada que não causava este problema deste desajuste. E, efetivamente, os de 2023 ficam aqui numa situação caricata porque têm, acabam por não usufruir desta medida e padeceram também com elevados índices de inflação, como todos os outros até aqui, mas que não era assim tão grave. Como disse, não há aqui muito de diferente daquilo que conversávamos, digamos, foi uma conversa franca na altura em que reunimos, tal como agora também. Não podemos, nesta altura, ainda comprometer com nada. Temos, como sabem, até à próxima sexta-feira, todos os grupos parlamentares a oportunidade para apresentar propostas de alteração ao orçamento. Tal como falámos, também não há uma matéria exclusiva da discussão orçamental. Tanto não é porque este problema foi resolvido de forma... Portanto, foi o Governo, por decreto de lei, que resolveu efetivamente este problema, mas também não está excluída a possibilidade de, em sede orçamental, se, digamos, afinar e fazermos aqui o pacote completo e todos os pensionistas, quer os 2024 em diante, quer neste caso em específico os 2023, possam beneficiar desta medida. Por isso, e não podendo eu antecipar aquilo que vai acontecer, e para terminar, Sr. Presidente, agradeço a compreensão e a tolerância, não podendo antecipar do que vai acontecer nos próximos dias, ficava-me por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Bernardo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. E Srs. Deputados, e cumprimento especialmente o movimento, as pessoas que integram este movimento, e agradecendo-lhes a exposição, os documentos já enviados e a exposição que agora nos trouxeram. Dizer que esta é uma questão, é um assunto que o Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também têm acompanhado. Partido, como sabem, tem estado comprometido com a melhoria das condições de vida dos pensionistas e com a justiça social. Ao longo dos últimos anos em que governamos, inclusivamente para atender a situações mais preocupantes, promovemos um conjunto de atualizações extraordinárias para as pensões mais baixas, promovemos alguns apoios concretos relativamente ao ano de 2024. Sabemos a situação especial em que também nesta matéria foram afetados, e dizer-vos que obviamente que estamos sensíveis o que é que nos trouxeram e sobretudo à situação de um número significativo de trabalhadores, portanto todos os trabalhadores que se reformaram em 2023 e que aqui representam. A regra que estamos a discutir, de facto, como já aqui foi dito e como também vocês disseram, é uma regra que existe já, que vigora há já longos anos, tem sido aplicada de forma uniforme ao longo do tempo, com ciclos económicos distintos e, obviamente, também temos consciência com níveis de inflação distintos. E, portanto, também foi reconhecendo que a fórmula, que essa fórmula poderia estar desajustada e, portanto, poderia implicar perdas de poder de compra prolongados, como foi o caso. Portanto, também o Partido Socialista votou favoravelmente à alteração da regra e, portanto, a partir de janeiro de 2024, a atualização de todas as pensões no ano seguinte será uma realidade para todos os pensionistas de futuro. Mas também dizer-vos que, e percebendo e compreendendo perfeitamente que representam os pensionistas de 2023 como a situação específica económica e de inflação de 2023, esta é uma situação que, com amplitudes diferentes, mas é uma situação que afeta todos os pensionistas a partir do momento em que esta forma passou a ser aplicada e que já lá vão umas décadas, se me permite, já lá vão uns anos longos e, portanto, a questão da não atualização permanente da pensão, uma atualização para um momento futuro da pensão, ocorre para os pensionistas de 2023, mas para todos os outros que se reformaram antes de 2022, antes de 2023. E, portanto, e esta é uma questão que, apesar de tudo, nas soluções que se procuram para atender à situação, também não pode, eu termino já, não pode deixar de ser esquecida, agora não podemos abrir brechas para o futuro. Do lado do GPPS, obviamente podem continuar a contar, também, como dizia, sem compromisso, também do nosso lado, mas também podem continuar a contar com o trabalho do Partido Socialista no sentido de promover a maior justiça social possível e equidade entre todos. Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada pela tolerância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ribeiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os Srs. Deputados. E um cumprimento especial ao Movimento de Justiça para Pensionistas e Reformados por estarem aqui hoje a prestarem a vossa opinião e a chamar a atenção para este problema que o Chega, ao contrário dos partidos que me antecederam, nunca teve funções governativas. Estes dois partidos é que tiveram funções governativas e também uma explicação, que é a nossa opinião, é que os pensionistas e reformados não podem fazer greve, não podem reclamar, não podem arranjar outro emprego, já estão no final da vida e, no momento, o que acontece é só quando há eleições é que se dá uma migalha, e essa migalha, no fundo, já devia ter sido dada antes e é dada como se fosse uma grande benesse, o que, na nossa opinião, não é o mais correto. Falando aqui bem e depressa, o que seria correto seria retificar desde 2007 que houve este problema, desde 2007 até agora, corrigindo os valores que não foram recebidos, isto seria o correto. A minha primeira pergunta que vos faço, para não se levantar aquela questão da retroatividade da lei, é se houvesse pelo menos uma lei que fizesse com que a partir de 2025 se recebesse a atualização já com o valor como se tivesse aumentado em 2024, ou seja, no fundo, aqui iriam perder o valor que em 2024 deviam ter recebido e não receberam, se isso para vocês já era um ganho ou se não era. Isto para não se levantar a questão, na nossa opinião do Chega, era simples. É, as pessoas teriam direito a receber esse valor e receberiam esse valor do ano todo. Agora pode-se estar a colocar a questão da retroatividade da lei, ou seja, para conseguir, em sede de negociação do orçamento, passar à frente disso é, no fundo, perder um ano de 2024, mas ganhar a partir de 2025 esse valor. Porque, vamos imaginar, um pensionista de 2023 vai estar toda a vida a receber sempre menos, mesmo que haja um aumento extraordinário, sempre extraordinário, vai sempre ser penalizado. Esta é a minha primeira questão. Depois também dar-vos a conhecer, não sei se têm essa informação, que o Chega vai propor em sede de orçamento um adicional, nós só vamos saber no final de novembro qual vai ser o aumento para o ano de 2025, que é o valor da inflação, mas o Chega vai propor um adicional de 1,5% ao valor que foi proposto pelo Governo para, de certa forma, colmatar aqui já a perca de poder de compra. Mas aquilo que eu gostava mesmo de ouvir da vossa proposta é se estavam dispostos, eu sei que o ideal seria haver esta retificação não só de 2023, mas todos para trás, mas vamos pôr a partir de 2025, e aí não se ia colocar este problema que o PSD vai colocar e o PS, que é a retroatividade da lei, não pode haver, e a partir de 2025 resolvemos pelo menos este problema. Ou seja, para trás houve um problema, mas pelo menos a partir de 2025 iam ter essa compensação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por favor.
Eu posso...
Claro, com certeza.
Desculpem, posso, para acompanhar o que vos gostava de...
Obrigado.
Isto é muito simples, é só olhar... Então, muito obrigado. É muito simples, basta olhar para isto que está aí, porque eu penso que tudo isto advém, em princípio, da compreensível e junta preocupação dos governos deputados com a sustentabilidade do sistema. Bem, nós temos um grupo de estudo que fomos, porque geralmente aquilo que é corrente é dizer que a Sra. Social está fora. Ou potencialmente vai estar no futuro com grandes dificuldades. Então nós fizemos um levantamento de dados concretos, reais, fizemos um estudo, que temos muitas páginas com isto, mas eu selecionei alguns gráficos para saber o que é que está aqui a acontecer com a social. Se olharmos para o gráfico número 1, né, que é o primeiro canto superior esquerdo, vemos que, por exemplo, a Ação Social teve, de 2022 para 2023, um aumento da sua carteira de 29,7%. De todos os assistentes que houve e dar a individualidade a partir de alguns tempos. Se virmos o conjunto da Ação Social com a CGA, que são as duas grandes carteiras sobre a gestão pública, são as três colunas da direita, vemos que houve um acréscimo no conjunto das carteiras de 33,5%. Nunca se viu nada assim na Segurança Social. Isto são dados reais, os valores estão. Olhando para o montante da carteira do Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social, que está no gráfico 2, vemos realmente que vai crescendo. Deu aqui um pulo de 22 para 23, de 22,9 mil milhões para 29,8, quase 30 mil milhões de euros. E deve-se a que isso? Se olharmos para o gráfico 3, encontramos algumas explicações. Uma delas é que o bem conhecido fator de sustentabilidade da ação social entrou devagarinho por aí em 2008, lentamente, e entrou em pleno em 2014. Ora, isso acontece que nós fizemos uma análise matemática disto, até 2014 havia um certo crescimento por ano, anémico, mas havia. É esse I que está aí. Quando entrou em pleno o fator de sustentabilidade, esse crescimento passou a ser 10 vezes em média do que havia antes. Essa inclinação dessa seta sempre cresce. E agora, nos últimos 3 anos, passou a ser 50 vezes por ano o aumento que havia até 2014. Portanto, não se pode dizer que isto esteja numa situação má, não sustentável, o caminho seja mau. E, apesar disto, vemos no gráfico 4 que realmente, se virmos quem são os beneficiários da ação social, vemos que 2/3 das pensões são abaixo de 443 euros, são dados oficiais do Instituto de Segurança Social. E mais de 80% estão abaixo de 665 euros. Pronto, são dados estatísticos, vemos aqui, e, portanto, limitar o aumento a essas pessoas, ou deixar que elas não sejam assassinas em 2023, como vamos ver, acho que as põe em desigualdade em relação, apesar de tudo, a outros pensionistas. O aumento da carteira deve-se não só aos excedentes, que estão expressos em 2023, há um recorde absoluto em 2023, 5.670 mil milhões de euros, portanto nunca houve um recorde desses, e é devido a vários fatores, vamos depois analisar. Saltando para o gráfico 5, vemos também que a carteira está a crescer devido a outro motivo, que é a rendibilidade, porque o dinheiro está aplicado ao euro. E a rendibilidade desde a origem, isto foi criado em 1989, este fundo, a rendibilidade média desde a origem é 3,87. A partir dessa, apesar de, está escrito, apesar dessa ondulação toda, é 3,87 a média. Mas na última década é 5,6% ao ano. E no ano que se reformaram as pensões de 23 foi 9,1% da rendibilidade da carteira. Apesar de, em anos anteriores, se ter perdido bastante dinheiro no crédito suíço, estava lá investido e em outras situações. E apesar disso, é garantido. Aliás, pode-se dizer que a rendibilidade na última década do Fundo de Distribuição da Ação Social foi superior à rendibilidade de qualquer fundo privado assegurador. Conseguiu-se isso. Apesar de, como diz, enfim, pessoas conceituadas, enfim, que dão apoio ao governo, apesar de a política de aplicação da carteira, como está no gráfico de hoje escrito nessa nota, se limita a aplicar mais de 50% por lei em dívida pública e, portanto, no fim de 22, nós tínhamos 71,5% em dívida pública nacional, mais 24,5% em dívida pública estrangeira, 19,5% em ações, etc. O Fundo da Noruega, por exemplo, comprovou que as aplicações sejam feitas internamente em dívida pública, apresenta uma rendibilidade que é dupla da rendibilidade do nosso fundo português. Portanto, está cerceada, digamos, a rendibilidade pela obrigação de se aplicar em dívida pública nacional, que é um dever patriótico, mas é para dizer que também, no fundo, a rendibilidade tem que ser suprida. Quando se fala no passado, e tem sido focado, em alguns fóruns, aí, discussões e propostas que têm aparecido, no âmbito da Assembleia da República, que deviam recuar até 2022, 20, 19, etc. Se virarem a página e virem no gráfico do fundo, essa linha que está aí no fundo a vermelho dá a ideia da inflação ao longo dos anos. A inflação até 2022 era praticamente colada a zero. Ora, pedir que seja ratificada em 2020, se aplicarem as formas, há um aumento negativo, por exemplo. Porque o índice de preço ao consumidor, que é o ponto da inflação, foi negativo. E antes disso era quase zero. Apesar de tudo, portanto, no âmbito do ano 2023, começou a haver aumentos extraordinários especiais conferidos pelo governo PS. O primeiro foi o meio mês da meia pensão isolada em outubro de 22, corresponde a um aumento de 57%. Os próprios pensionistas desse ano foram compensados com esse aumento, os 22, portanto. Em janeiro de 23 houve aumento normal. Em julho de 23 houve um aumento chamado intercalar, que foi dado a todos, portanto, aplicando mesmo ao ano anterior, de 22, recebendo esse aumento. Em janeiro de 24, mais aumento. Se somarmos isso, os aumentos foram anualizados entre 16% e 18%. Se retirarmos a meia-pensão, que é um aumento estrutural, está escrito, o aumento, no fundo, passou a ser estrutural e para todos, 12,5% a 14,4% no ano. Portanto, se retirando a meia-pensão, estamos a falar só em 2023. Portanto, para todos os pensionistas, exceto os de 2023, que se reformaram nessa altura dessa bolsa elevada aí da inflação. Há acresce o facto de que as pensões obedecem, ok, vou já terminar, desculpem, as pensões obedecem a uma forma de cálculo e os salários do passado têm que ser valorizados, é um cálculo básico financeiro, são economistas e percebem melhor que eu, o dinheiro do passado tem que ser valorizado para o presente, de acordo com os coeficientes oficiais de valorização. Ora, isso terminou em 21, no cálculo das pensões. Portanto, eu quando faço cálculo financeiro no ano X, tenho que trazer tudo o passado para o ano X, agora foi tudo valorizado só até o ano 2021. Se fosse recalculado as pensões, isso dava mais, porque a inflação de 21 depois para a frente não está contemplada. Portanto, também aí há um prejuízo. E, portanto, deixar os 2023, digamos, como se diz aqui, entalados em gíria, entre os de 22 e os seguintes, porque, apesar de tudo, até 22 foram compensados, como está aí no 10. Os 23 têm zero. Pronto, eu não sei se quiserem alguma
Sr. Presidente,
mais algum esclarecimento. Peço desculpa. Se me alonguei um bocadinho, mas portanto, os gráficos falam por si.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma breve nota de resposta aos seus deputados que representam o PS e o PSD aqui, portanto, neste caso, o deputado. Primeiro uma nota para os seus deputados e depois respostas para o Sr. Deputado do Chega, porque colocou duas questões pertinentes. Muito bem. Das palavras do Sr. Deputado Alberto Fonseca, do PST, e da Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, depreendemos e fica-nos o conforto de achar que é possível haver no quadro do Parlamento e no quadro do debate do Orçamento um diálogo que seja responsável e solidário. Portanto, e congratulamos com essa atitude do PS e do PSD de trabalharem neste sentido de forma a ser possível uma solução que seja digna e justa. Portanto, temos esperança que tal seja possível. No que toca à questão colocada pelo Sr. Deputado João Ribeiro do Chega sobre a correção deste problema desde 2007, nós não aprofundámos essa reflexão pela simples razão de que durante uma boa parte deste período a inflação, em maior parte dos anos, foi risível, digamos assim, foi quase inexpressiva e houve alguns anos, um ano ou dois, em que foi negativa, inclusive. Portanto, mas também ninguém quer deflação, porque a deflação normalmente gera problemas graves e, portanto, como alguns países já experimentaram essa experiência terrível e depois para se verem livre dela, é um sarilho. Portanto, não aprofundámos essa questão, mas em sede de futura revisão da Lei de Bases da Segurança Social pode-se encontrar mecanismos que sejam, obviamente, mais aperfeiçoados do que aqueles que existem, porque, como qualquer outra lei, deve ser aperfeiçoada de X em X anos. Sobre a última questão que colocou, que é pertinente para nós, que é a questão da retroatividade da lei. Ora bem, o decreto-lei do Governo, aprovado em 21 de outubro, estamos todos lembrados, atribuiu aos reformados de 2024 direitos reportados a 1 de janeiro de 2024. Ninguém questionou se é constitucional ou inconstitucional esta decisão. E, portanto, não vamos fazê-los porque nós batemos pelos direitos dos pensionistas também de 2024 e anos seguintes, inclusive para os seus deputados, quando se reformaram, daqui a muitos anos, porque ainda são muito jovens, não terem que se confrontar com picos de inflação que são um imposto tremendo que se abate sobre o nosso bolso, de forma dura sobre o nosso bolso, de forma duríssima sobre os que são detentores de pensões mais baixas. E nós recebemos milhares e milhares de mensagens de pensionistas com pensões muito baixas que relatavam situações dramáticas. Eu, às vezes, às 3 da manhã ainda estava a responder a e-mails de pessoas que expressavam situações dramáticas. E, portanto, parece-nos que é positivo que exista um consenso para, eventualmente, incrementar, digamos, o aumento das pensões, porque, designadamente, para as mais baixas, isso pode ser um conforto muito positivo. Para nós, acho que a justiça mínima era acompanhar a formulação que o Governo utiliza para os 2024, aplicado aos 2023. É o mínimo. Portanto, para podermos entrar em 2025 com a correção e a justiça feita. E, portanto, esse é o mínimo. Obviamente que os seus deputados têm plena liberdade para encontrar uma solução que seja mais justa, mas essa solução é o mínimo que nós podemos considerar como adequada para, digamos, atenuar, digamos, estes danos já causados aos pensionistas, não aos que estão aqui, neste caso o João é professor universitário, reformado, ainda trabalhando na Universidade de Coimbra pro bono, portanto, e outros que trabalham pro bono, como eu também, mas para os pensionistas abaixo dos nossos níveis de rendimento, para os quais os 5 a 6% aplicados em 1 de janeiro de 2024 são muito importantes. Evidente que são importantes para todos, mas obviamente temos que ser justos para reconhecer que quem menos ganha, obviamente, mais precisa desse aumento, mas parece-nos que uma questão de equidade, se foi determinado 5 a 6%, 5,65 e 6%, em dia 1 de janeiro de 2024, tal se nos deveria aplicar. Mas, como o Governo em outubro determinou esta solução será a solução minimalista que nos poderá fazer justiça. E, portanto, deixamos ao cuidado dos seus deputados a melhor forma de fazer justiça a estes pensionistas, porque nós sentimos-nos muito vergastados, porque fomos o motor de toda esta discussão, na praça pública, no Parlamento, junto dos grupos parlamentares, junto do Sr. Presidente da República, eu nem quero aqui referir as palavras do Sr. Presidente da República sobre esta matéria, do Sr. Primeiro-Ministro, da Ministra do Trabalho, portanto, colocámos o assunto na praça pública e esperamos que seja possível ainda em 2024 encontrar soluções dignas que corrijam este problema, sem prejuízo depois para a frente poder haver medidas adicionais, digamos assim, de reforço das condições de vida dos pensionistas, porque de facto não são fáceis para muitos deles. E, portanto, naturalmente que agradecemos a vossa disponibilidade, se tiver alguma questão adicional e se o Sr. Presidente concordar, queiram ver esclarecida, estamos ao dispor.
Eu só queria, só 5 segundos.
Faz favor.
É porque é um dado importante. Portanto, este quadro tem os aumentos, que são factuais, são as portarias. Se nós aplicássemos os aumentos em 2023, que são entre 5 e 6% aos pensionistas de 2023, isso corresponde ao encargo de 1,35% destes aumentos. Está o cálculo no canto inferior direito, tal. Portanto, estamos a pedir 1,35% dos aumentos que foram dados a todos os restantes pensionistas entre janeiro de 23 e janeiro de 24. Porque quando se fala em milhões e milhares de milhões, são uns gordos muito grandes. A gente tem que relativizar isto. Estamos a uma escala de valores, estamos a pedir que alguém dê, confira 1,35 daqui por já deu a todos os outros.
62 milhões de euros, para sermos rigorosos. Cálculo feito por uma especialista em receita pública.
Faz favor, minha senhora, faz favor.
Terços das pensões são abaixo de 443, e 80,5% das pensões são abaixo dos 665 euros. Eu acho que isto dá uma dimensão de qual é a abrangência, ou seja, qual é a abrangência, não, a injustiça que se sente, não é, com pensões tão baixas ficarem discriminadas, porque, tal como os meus colegas já explicaram, os dados que mostram, não é? Não podemos falar nos anos todos para trás, porque entre 2000-2010, inflação 2,5, 2010-2020, 1,5, 2009, inflação negativa, 2014, inflação negativa, 2020, inflação nula, 22, 7,8. E foram ressarcidos desse aumento de inflação 7,8. Porque os 23, nada. Não faz muito sentido.
Muito obrigado. Já estivemos em muito o dobro do nosso tempo, mas é uma oportunidade. Os senhores trabalharam muito ao longo da vida, alguns também ainda trabalham. Portanto, se mais algum dos senhores, os seus deputados não se opuserem, se quiserem acrescentar mais alguma nota, faz favor. Não sei se...
Só uma última nota já agora, para dizer que o movimento não quer vir a tornar-se um sindicato, mas quer vir a tornar-se um parceiro importante no debate das questões atinentes à segurança social. E por isso temos este espólio, que é riquíssimo, portanto, estou a ser juiz em causa própria, porque de facto temos um espólio vastíssimo e muito rico de estudos compilados a partir de fontes oficiais, desde o INE, à Pordata, ao Banco de Portugal, até o Conselho das Finanças Públicas, etc, etc. E, portanto, esta base de dados, esta informação estará sempre ao dispor do país, para todos em conjunto encontrarmos soluções justas e solidárias para aqueles que prestaram serviço ao país, seja no domínio público ou seja no domínio privado. Porque uma sociedade é tanto mais justa e solidária quanto mais, quanto melhor trata os seus pensionistas. Nós chamamos, preferimos tratar-nos por séniores, mas pronto, alguns de nós temos 67, outros 68, portanto, enfim, mas preferimos tratar-nos por séniores com a dignidade e a justiça que os séniores merecem, de facto. E, portanto, o nosso propósito é, no futuro, continuarmos a participar no processo de debate da reforma da Segurança Social, não como um sindicato, mas como um agente de intervenção positiva, um agente cívico, porque, de facto, não queremos desperdiçar todo este espólio de 10 meses de trabalho árduo e intenso, muitas noites em Coimbra, o João e eu e outros companheiros, e queremos pôr esta informação ao serviço do país, obviamente.
Muito bem, só uma pequena nota minha para eu tentar também me situar e perceber um bocadinho, aliás, porque estamos em debate na especialidade no orçamento. O que acontece é o seguinte: tem havido atualizações nas pensões, e efetivamente houve um decreto-lei de 2024 que reveu essa situação, mas só reveu a partir de 24, ou seja, para as pessoas que iam ser novos pensionistas em 24. E houve essa atualização em 2000, 2001, 2002 e 2023, não houve essa atualização, ou seja, mas os de 2023 não tiveram esse aumento, mas estão a beneficiar desse aumento no futuro, ou não? Não. É que esta situação aqui de zero é zero. Tem um aumento anual, aquele que é publicado anualmente.
Sim. Foi zero.
O aumento é 24. É 25. Enquanto os outros todos tiveram uma ajuda, ou então não tiveram inflação, portanto não tiveram ajuda.
Sim, mas inflação todos temos, os pensionistas e não pensionistas, não é? E os únicos que não tiveram acesso a este aumento foram os de 23, só, não foi?
Está evidente aí no quadro.
Esse pico foi em 23, todos para trás tiveram, até no próprio ano tiveram aumento.
Ou seja, a suprema ironia deste processo, um pensionista que se reforma no dia 31 de dezembro, no dia seguinte tem direito à atualização da sua pensão.
Como todos.
Estes cidadãos esperam 2 anos... Para terem direito à atualização da sua
pensão.
Esperam
2 anos também, como os outros esperavam antes.
Como os outros esperavam.
De 24, sim.
Só que a inflação
era residual, digamos assim.
Ninguém notou.
Ou seja,
verdade, nunca ninguém discutiu esta questão.
Este decreto de lei foi positivo, catalisou as pensões, só que, efetivamente, há exceção de 23.
Exatamente.
Só esse. Claro, mas já não precisam de esperar 12 anos, não é? Já não precisam de esperar 12 anos para...
Os novos não precisam, mas nós estamos à espera ainda.
Sim.
Nós estamos muito...
São 23, não é?
A pensão foi indexada em 2021.
Sim, sim.
Atualmente em 24, que é vida.
Nós fomos os únicos que ficámos ainda sob a lei que vigorava que impunha como um primeiro aumento a pessoa que não era
para a presença. E ficámos sem aumento.
Exatamente. Vai ser só em 2025.
Daí a expressão. Daí a expressão. Entre lá.
Entre lá.
E todos os
outros anteriores também só tiveram esperado 2 anos para ver
se... É isso. É isso.
Não entra em discussão. Dizer-lhes.
Muito bem. Só uma nota, senhor. Senhoras, senhor deputado, senhores deputados. Claro. Vamos, até porque temos trabalhos parlamentares, sim, vamos encerrar esta audiência. No entanto, as conversas, obviamente, podem continuar. Mas temos que encerrar aqui. Obviamente, os senhores podem continuar a conversar connosco. Muito obrigado e vamos tentar... Aliás, temos aqui o coordenador da COFAP do PSD, vamos tentar levar este assunto, porque muitas vezes acho que qualquer deputado tem a vontade de repor esta injustiça, não é? Mas não depende do desejo individual de cada um dos seus deputados.
Mas depende sempre de alguém, se alguém...
Claro, claro.
E quem não mede não melhora.
Claro.
Quem não mede não pode melhorar.
É verdade.
Portanto, Sr. Presidente...
Faz favor.
Muito obrigado.
Obrigado, nós.
Muito obrigado. E aos seus deputados, muito obrigado. Vamos confiantes daqui deste encontro, desta audiência, renovamos os nossos agradecimentos pela vossa disponibilidade de nos ouvirem. Saímos daqui confiantes que se faça justiça ao povo reformado de 2023. Muito obrigado.
Muito obrigado.